Euronet Plus.
Damos início ao Fora da Caixa desta semana na Renascença com António Vitorino e Pedro Santana Lopes, numa semana importante para a Europa, mas que esta semana, por motivos de agenda dos nossos convidados, é diferente no formato. Vamos ouvir primeiro as ideias de António Vitorino em conversa separada face a Pedro Santana Lopes, que ouviremos mais à frente sobre os temas que escolhemos para esta semana. Boa noite, António Vitorino.
Boa noite.
Vamos começar por Schäuble, o Ministro das Finanças da Alemanha, e começamos logo com uma dose forte, digamos assim.
Não sei se começamos bem.
Schäuble disse que Portugal já pediu um resgate, depois, minutos depois, na mesma conferência em Berlim, veio dizer que afinal os portugueses não querem um resgate, ou não pediram, mas arriscam um em caso de incumprimento das suas metas. Há aqui um lado, parece óbvio, é como o código da estrada, se uma pessoa passar para além do limite de velocidade leva uma multa, mas isto foi dito quando os mercados em Portugal estavam em aberto, os juros da dívida ressentiram-se imediatamente, o Ministério das Finanças foi obrigado a fazer um comunicado e mais, tudo isto no rescaldo de um Conselho Europeu, onde a questão das sanções está sempre em pano de fundo e é um assunto que toda a gente sabe que está em aberto. Compreende a declaração de Schäuble?
Bom, a declaração é uma manobra de pressão. Vamos ver, a declaração é extremamente infeliz, independentemente do que se pense sobre ela, no fundo, é, do ponto de vista circunstancial, extremamente infeliz, tanto que depois obrigou a um ligeiro emendar de mão. Não é uma surpresa que a ideia que o Ministro das Finanças alemão tem sobre o caminho que o país, Portugal, está a percorrer não é favorável e, portanto, isso não surpreende. O que é óbvio é que aquela declaração, nesta conjuntura, causa dano. E isso não podemos isentar de responsabilidade o Ministro das Finanças alemão por ter gerado uma situação que causa dano a Portugal, mas é também uma manobra de pressão sobre a Comissão Europeia para que faça uma proposta de sanções. Todos nós sabemos que há uma grande divisão na Comissão sobre essa matéria e que há alguns Estados-membros, a Alemanha à cabeça, ou pelo menos o Ministério das Finanças alemão à cabeça, talvez seja mais correto dizer assim, e a Holanda, que pressionam a Comissão para que a Comissão faça a proposta de sanções.
Portanto, na sua opinião, tudo menos um lapso, tudo menos uma gafe.
Ah, não, eu não acredito em lapsos, não acredito em gafes. Acredito que a fórmula que ele escolheu terá sido inepta para os seus próprios objetivos. O tanto que o obrigou depois a vir emendar a mão e a corrigir. Porque a primeira afirmação é manifestamente falsa. Ou seja, Portugal não pediu nenhum segundo resgate.
Mas há aqui duas questões, António Vitorino. Fala-se neste momento em sanções, mas a palavra resgate é diferente do que aplicar sanções. Porque há aqui uma escalada. Porquê esta aplicação? Já não estamos no léxico das sanções, já estamos no léxico do resgate.
Essa parte só pode explicar-se porque, além da visão negativa que o Sr. Schäuble tem da evolução da política económica portuguesa, está em cima da mesa também, como é óbvio, a reestruturação do sistema bancário, que é uma coisa que devia ter sido feita no programa anterior e foi deixada muito, muito incompleta. E a expressão resgate é uma expressão tão forte, que só pode indiciar o estado de espírito de quem a proferiu. Mas manifestamente essa questão não está em cima da mesa e eu creio que nessa parte é um erro político que tem custos e os custos são sobretudo pagos pelos portugueses e o governo português tem todo o direito de emitir o seu descontentamento perante uma interferência baseada num dado falso, não há nenhum pedido de resgate e que tem custos, obviamente, como se viu ontem logo, os 40 pontos base que a dívida pública portuguesa há 10 anos subiu entre o momento em que o ministro Schäuble faz a declaração e depois o momento em que ele vem clarificar ou tentar limitar os estragos daquilo que já tinha dito.
Para fechar este capítulo de Portugal, chegámos àquele momento europeu após as eleições espanholas, após o referendo britânico, onde volta à questão. Pelo menos foi assim elencado no calendário inicial. Agora, em julho, teremos as decisões verdadeiramente concretas em relação a Portugal. No final do Conselho Europeu, Renzi deu uma conferência de imprensa onde disse que há claramente dois países que arriscam as sanções. Isto não é novidade, é Portugal e Espanha. Mas é curioso que seja Renzi a dizê-lo. A questão que se coloca é, António Vitorino, parece-lhe que as eleições espanholas, pelo seu resultado, e o clima que está montado em, termo, em, em termos do referendo britânico pode alterar a equação ou o pano de fundo para tomar a decisão de sanções em relação a Portugal e a Espanha?
Sobre essa matéria tenho doutrina de fundo que não varia consoante os resultados eleitorais em Espanha ou mesmo o referendo britânico. Acho que as sanções são uma estupidez. E é a forma mais estúpida de convencer as pessoas que devem cumprir as regras. E, portanto, eu acho que as sanções, em qualquer cenário, não se justificam. E não é o problema de saber se é a aplicação rigorosa e estrita da lei. É o problema de saber qual é a dinâmica política que está a envolver e qual é a trajetória exigível para o ajustamento das finanças públicas. E no caso português, até este momento, os dados da execução orçamental indiciam que os problemas que estiveram na base das eventuais sanções não se verificam com a execução do orçamento
deste
ano.
Não era o seu raciocínio, mas o raciocínio de base em Bruxelas era deixar passar estes dois momentos, sobretudo as eleições espanholas, para depois ver o que havia de fazer, porque o destino de Espanha está ligado ao de Portugal.
Sem dúvida, isso estará. E esse, não sei se já vamos falar sobre isso, não é?
Agora
sobre
já
as eleições espanholas, se clarificou completamente a questão. Mas o problema está para além da conjuntura, na medida em que, também agora em julho, é prevista uma avaliação da Comissão sobre a execução orçamental de 2020. E 16. E, portanto, se houver sinais na execução orçamental de que há um desvio em relação aos objetivos e às metas de cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o cenário é um. Se não houver esses sinais, então ainda mais absurdo se torna aplicar sanções que só têm, aliás, um efeito de agravar as condições económicas. Porque mesmo que não haja a aplicação de uma sanção pecuniária, que é possível ir até 0,2% do PIB, pelo menos pode haver o risco do congelamento dos fundos estruturais, que são fundamentais para o crescimento económico do país.
O cenário será sempre sanção ibérica a dois, nunca irá ser discriminado Portugal face à Espanha?
Bom, eu não posso antecipar o que é que vai acontecer. Agora, se nós analisarmos a trajetória, verificaremos que Portugal seguiu uma trajetória bastante mais estrita de ajustamento das finanças públicas do que a Espanha. E, portanto, há aí uma diferença, mas essa diferença é favorável a Portugal.
E é possível sancionar a Espanha neste quadro de impasse? Entramos agora no segundo tema relacionado com as eleições espanholas. Pode demorar, como sabemos, em Espanha a resolver este problema.
Vamos ver, o governo espanhol viu no final do ano passado o seu orçamento censurado pela Comissão e um pedido de apresentação de outro orçamento. Neste momento houve eleições, não se sabe quando é que haverá um governo, esperemos que haja um governo, aliás, mas não haverá um governo dentro de um mês, no mínimo até o final de julho, acho que é 19 de julho o prazo limite. Portanto, um novo governo que apresenta um novo orçamento ou correções ao orçamento para 2016 só fará depois do verão, para o último trimestre deste ano. Portanto, eu acho que tudo isso aconselha a Comissão a ser prudente e aconselharia, sobretudo, o Eurogrupo a não aplicar sanções, até porque tudo leva a crer que, se as coisas correrem bem para Portugal, Portugal tem previsto ficar abaixo dos 3% este ano na execução orçamental. Não é o caso da Espanha. Não é, de facto, o caso da Espanha. E como já não haverá muito tempo para introduzir alterações ao orçamento de 2016 da Espanha, é muito provável que a Espanha acabe o ano a violar de novo as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento.
Terminámos o nosso último programa a falar exatamente sobre a relação entre o referendo britânico e Espanha. Falou-se aqui a esta mesa sobre a estabilidade que poderia ser avocada pelos eleitores espanhóis nas urnas, com a vitória do PP, reforçado, face àquilo que tinha, mas pouco se alterou a relação de forças. Qual é a sua leitura dos resultados?
Eu penso que os resultados têm um aspecto positivo, na minha opinião. É que aquilo que era a deriva populista não ganhou. E, sob esse ponto de vista, acho que na Espanha, num momento em que há uma onda populista em toda a Europa, a Espanha, apesar de tudo, aparece como fazendo contravapor a essa onda. O que não significa que não tenha sido confirmada a morte do bipartidarismo em Espanha e, portanto, daí as dificuldades também de formação de um governo. Os espanhóis votaram na estabilidade, no sentido de reforçar a votação no partido que já tinha ganho as eleições, o Partido Popular. Não foi suficiente para garantir uma maioria e, ao punirem também os cidadãos, tornaram mais difícil a formação de um governo de coligação entre o Partido Popular e os cidadãos, cujos votos somados não chegam. Exigirá o apoio de alguns partidos nacionalistas, a hipótese do Partido Nacionalista Basco, do eleito das Canárias, mesmo assim ainda fica a faltar um para a maioria absoluta, mas na Constituição Espanhola a maioria absoluta só é exigida na primeira votação. Porque a partir da primeira votação, a partir da primeira votação, ganha-se à pluralidade de votos. Pode ser maioria simples dos votos apurados. Será um governo minoritário. A Espanha nunca teve nenhum governo minoritário nessas condições, mas é possível que a solução para este impasse governativo seja um governo minoritário em que alguém se abstém na segunda votação ou está doente, de repente, o número de deputados necessário e suficiente para não bloquear a formação de um governo do Partido Popular, que é o mais provável.
Esse alguém se abstém, vamos falar do PSOE.
Sim.
E o PSOE?
O PSOE teve o chamado meio, copo meio cheio, meio vazio, que é a pior das situações, não é? Ou seja, conseguiu resistir a ser ultrapassado pela coligação Podemos-Esquerda Unida, que foi, na minha leitura, a grande derrotada destas eleições.
Pedro Sánchez deixou isso bem claro na noite das eleições.
Mas quando se perde, quando a soma de duas partes perdem 1 milhão de votos, e mantém o mesmo número de deputados, isso é uma derrota, de facto, sobretudo quando tinham alimentado uma retórica, aliás, com base nas primeiras sondagens à boca das urnas, é muito interessante ver as primeiras declarações da liderança do Podemos.
Já não se pode confiar, não é, António Vitorino?
Essa é, na segunda parte desta entrevista com o Pedro Santana Lopes, será uma boa oportunidade para ele voltar a zurzir nas sondagens. Mas a verdade é esta, o Podemos e a Esquerda Unida foi um projeto falhado, perdeu 1 milhão de votos, não conseguiram ultrapassar o PSOE como a segunda força política e, nesse sentido, portanto, o PSOE teve uma vitória. Agora, o resultado do PSOE é o pior historicamente falando, perde 5 deputados e, portanto, neste momento o PSOE está entre aquilo que os ingleses chamam a rock and a hard place, entre o penhasco e um pedregulho.
Mas, olhando para trás, repare, chegámos a 2015, final de 2015, nas últimas eleições, e o PSOE já não conseguiu bater Rajoy no que foi visto como uma grande debacle para o PSOE, porque no fundo vínhamos de um ciclo Rajoy com um desgaste de poder enorme. Nem à segunda, na repetição, Pedro Sánchez consegue. E já vimos atravessando pós-Zapatero vários líderes espanhóis. Sánchez consegue aguentar-se, na sua opinião?
É uma boa pergunta, eu não tenho a resposta. Eu não tenho a convicção de que consiga aguentar-se muito tempo, mas a queda naquela noite não se verificou. Porque o PSOE teve uma derrota na Andaluzia em relação ao Partido Popular.
Onde está Susana Dias?
E era a alternativa mais provável. Portanto, nesse sentido, digamos assim, o Sánchez também conseguiu ter aí uma meia vitória. Mas, obviamente, que dentro do Partido Socialista Espanhol há uma grande pressão para que a nova liderança seja uma liderança mais sintonizada com a tradição histórica do PSOE, que é de ser um partido alternante, mas dentro do centro-esquerda. Eu acho que o resultado, sob esse ponto de vista, permitiu conter o populismo à esquerda, mas, e nesse sentido, o Mariano Rajoy teve mais ganho de causa em relação aos cidadãos do que o PSOE teve, apesar de tudo, em relação ao
poder. Mas é uma questão de lideranças ou é uma questão de programa, na sua opinião?
Porque são as duas coisas.
O carisma do líder.
São as duas coisas, vamos ver. O PSOE, sociologicamente, é um partido que responsável pela construção do Estado Social em Espanha. É o grande partido do Estado Social. Enquanto que aqui em Portugal a construção do Estado Social é, digamos assim, uma joint venture entre o PS e o PSD. A verdade é que em Espanha a matriz do Estado Social espanhol é do PSOE. Foram os anos de Felipe González que construíram esse Estado Social. E as dúvidas que as classes médias têm sobre a sustentabilidade do Estado Social e o seu próprio envelhecimento, o envelhecimento do eleitorado do Partido Socialista Operário Espanhol, explicam alguma da decadência em que o partido se tem encontrado. E, portanto, nesse sentido, renovar o partido é um problema de liderança, também, acho eu, mas é um problema sociológico mais fundo que tem a ver com o programa do Partido Socialista.
No pós-referendo britânico, nós comentámos os resultados, desde então o que tivemos foi o tal encontro em Berlim, o Conselho Europeu e a confusão instalada nos dois partidos, com Corbyn altamente desafiado nos trabalhistas, mas agora sabe-se que do lado dos conservadores temos Theresa May e Michael Gove contra Boris Johnson, o que mostra que havia umas garras afiadas naquela noite de referendo, à espera da saída de Cameron também.
Bom, eu acho que Cameron passará à história como um dos mais desastrados primeiros-ministros britânicos, porque não só não ganhou o referendo, vai colocar o Reino Unido fora da União Europeia, corre o risco do desmembramento do próprio Reino Unido, com as expulsões independentistas, sobretudo na Escócia, e, além do mais, deixa o seu partido completamente dividido. O único ganho de causa que tem é que conseguiu também dividir o principal partido da oposição. Mas convenhamos, até parece que foi um tsunami que não deixou pedra sobre pedra. Acho que a situação dentro do Partido Conservador é muito complicada, porque neste momento a opção política estruturante está tomada, sair da União Europeia. O grau de proximidade que vão manter com a União Europeia não é uma matéria consensual também dentro do Partido Conservador. E essas diferenças são diferenças de personalidades? São, claro. Theresa May é uma continuadora de Cameron, digamos assim. Boris Johnson é o protótipo do político populista. Michael Gove é mais representativo do euroceticismo tradicional dos conservadores. E eles não têm uma plataforma comum sobre o Brexit. Eles queriam a saída, mas não têm um acordo sobre o que é o Reino Unido depois da saída. O mesmo se diga dos trabalhistas. Eu acho que Corbyn está condenado e, portanto, este referendo teve como efeito cortar a cabeça aos dois grandes partidos.
Vamos fechar esta nossa conversa sobre o plano europeu. Neste momento a questão é, é possível avançar o processo sem ativar o famoso artigo 50 do tratado?
Não, eu acho que não, sinceramente. Quer dizer, há aqui um paradoxo básico. As pessoas que dizem que isto tem que ser tratado rapidamente estão a pensar sobretudo nos efeitos económicos. Eu não creio que a pressão económica sobre o Reino Unido seja compaginável com 2 anos de espera numa negociação.
Foi o que disse
complicada
no último programa.
Esta é a minha convicção profunda. Isto é, as decisões de investimento, seja de consumo das famílias, seja de investimento, sobretudo internacional, não podem esperar 2 anos por incertezas sobre qual é o estatuto, designadamente, da City Londrina. Mas, por outro lado, há o próprio processo político interno no Reino Unido. Só haverá um novo Primeiro-Ministro em setembro e vamos ver o que é que esse novo Primeiro-Ministro quer como mandato. Porque não é de descartar a possibilidade de um novo Primeiro-Ministro, eleito em circunstâncias apenas parlamentares, pretender um voto popular que legitime a sua liderança. É uma questão que ainda está em aberto, mas isso levaria mais 1 ou 2 meses a consolidar.
Voltar a legitimar, no fundo, o Brexit?
Através porque neste momento...
Uma segunda volta do referendo?
O que existe neste momento é uma grande dúvida sobre se esta composição parlamentar, tal como ela existe, seria suficiente para votar as leis necessárias a executar o referendo. Vamos lá ver, eu não estou a dizer que o Parlamento de Westminster não vai seguir a indicação do referendo. Vai, com certeza. Ninguém se atreve perante um referendo tão expressivo a não dar sequência parlamentar. Mas do ponto de vista da Constituição não escrita britânica, é o Parlamento que tem que decidir acionar o artigo 50. A partir do momento em que aciona o artigo 50, tudo o que for acordado tem que ser objeto da aprovação parlamentar. Ora, é para essa aprovação parlamentar subsequente, dos termos da negociação, do próprio mandato da negociação, que há grandes dúvidas de que haja atualmente um Westminster, uma maioria clara e consolidada. Portanto, os calendários aqui não batem certo. A economia não bate certo com o calendário político.
E ainda há um tema que não falámos, não temos tempo, que é a Escócia. Mas isso voltaremos a falar sobre esse tema mais à
frente.
À
volta de um whisky, com todo o gosto.
Muito obrigado. Encontramos-nos na próxima semana e daqui a minutos a conversa com Pedro Santana Lopes. Euronet Plus. Agora é a vez de falar com Pedro Santana Lopes no Fora da Caixa, que tem um formato especial esta semana. Boa noite, Sr. Doutor.
Boa noite.
Vamos começar por Schäuble. O Sr. Schäuble, que, como é sabido, voltou atrás naquilo que disse, mas já com algum dano. Na sua perspectiva, porquê que Schäuble fez isto?
Não sei. Schäuble de vez em quando aparece, não é? De vez em quando tem uma frase que causa danos, parte os cacos, deixa as coisas, não digo em cacos, mas danificadas. Porque é evidente que isto causa sempre algum prejuízo, algum alerta. As pessoas, ele não veio dizer, pronto, dizer que foi mal interpretado, ou não sei o quê, ou que não era bem aquilo, retificou, mas... O que é
pode ter havido um erro de tradução também, isso não está descartado.
Pois pode, mas os erros com ele levam sempre a um sentido que é prejudicial.
Se tu conheces a língua alemã...
Pois eu desconheço. E, quer dizer, não parece, pelo que vi, por algo não que eu referi no detalhe, mas pareceu-me que ele quis dizer mais ou menos aquilo. Portanto... Falou na possibilidade, não vou repetir, não se repetem as asneiras, costuma-se dizer. E, portanto, eu acho que aquilo reflete a vontade do mal europeia, digamos assim, que vai desde o presidente do Eurogrupo, que não vai tão longe, mas quer dizer, o mal é mais dura em relação às violações dos compromissos assumidos nos tratados ou aos desvios orçamentais. E, portanto, numa fase de alguma desorientação na União Europeia, olha, surgem declarações infelizes. Toma aquilo como um deslize do que poderá ser até uma vontade escondida. Neste momento, quer dizer, tudo se joga e tudo deve passar pela cabeça dos dirigentes europeus de vários países. Não digo três velocidades, mas duas velocidades, diferenciação, alguma saturação, admito até, alguma saturação em relação a apoio aos países mais necessitados, preocupação com os problemas respectivos. É um conjunto de fatores que levam o Ministro das Finanças. Os Ministros das Finanças têm problemas, não são só também os dos países deficitários orçamentalmente.
Os grandes também têm
os
problemas.
Os grandes também têm. E, portanto...
Mas ali pode não ser consonante com a posição alemã, porque a posição alemã é fraturada, não é? Merkel por um lado, Schäuble por outro, provavelmente.
Sim, nos últimos tempos têm aparecido vários sinais de diferenças entre os dois. E com reflexos mesmo alguns, embora ainda não muito visíveis, mas no que se vai escrevendo no seu partido. Não propriamente apoio a Schäuble, mas na defesa de uma linha mais dura em termos de relacionamento com os países menos desenvolvidos da União Europeia. Agora...
É que depois isto surge, dias depois de uma notícia que veio no Le Monde e que foi desmentida na possibilidade de já ser um facto consumado a questão das sanções. Nós na próxima semana provavelmente vamos ter novidades sobre esta matéria, sim ou não. Na sua perspectiva, e temos falado disto quase todas as semanas, estamos os tambores das sanções estão a rufar cada vez mais?
Acho que sim. Devo dizer que estou... Obviamente não o desejo, mas estou convencido, tenho receio de que isso possa mesmo acontecer, essa decisão, embora sem consequências práticas. Ou seja, um estilo de suspensão da sanção, para não falar em pena.
Pena
mas
suspensa.
Um pouco, mas ela...
Em termos de ideia, não é? Para os ouvintes perceberem.
Sim. A questão de princípio ficar salvaguardada, ser enunciado, não. Este caminho é... exige uma sanção, mas damos o crédito, os esforços estão a ser feitos e fica por aplicar, será aplicada se o caminho não se arrepiar caminho, digamos assim.
Uhum.
Algo, não acredito que não aconteça nada, custa-me a crer, depois das posições que vêm sendo enunciadas. Não acredito que não haja nada de decisão na prática de alguma censura ou alguma recriminação, que a sanção é a consequência disso. Não é?
Esta questão da sanção foi recolocada para um momento posterior a dois factos que estavam no calendário, o referendo britânico e as eleições em Espanha. Agora que esses dois factos já passaram, parece-lhe que isso joga a favor ou contra Portugal? Tendo em conta, nomeadamente, o impasse em Espanha, que é o tema seguinte da nossa conversa.
Sim, acho que não joga a favor o referendo do Reino Unido. O que se passou em Espanha, julgo que não joga contra. Porque, quer dizer, o referendo do Reino Unido, o seu resultado castiga a Europa toda. E a União Europeia agora quer mostrar dureza, quer mostrar firmeza, mostrar nas negociações com o Reino Unido e, portanto, mostrar que a sua linha, o seu caminho, os seus princípios, os seus valores são para cumprir, são para respeitar. E, por isso, admito que esse referendo não joga muito a nosso favor. Mas, por outro lado, a União Europeia precisa de manter o seu campo, um campo muito grande, unido. Dos 27, mas serão os 27 todos para ficarem no mesmo campo ou tudo o que está a acontecer levará a estas duas velocidades? E Portugal ficará no núcleo principal e outros países não, com índice de desenvolvimento mais abaixo. Portanto, eu diria que o saldo global não joga contra Portugal. Porque uma Europa muito afinada e com tudo na ordem e sem livros ou sem Brexits, com tudo a correr bem, teria mais força para ser mais exigente com Portugal. Agora não o tem. E, por outro lado, em Espanha não vai poder falar muito alto com o Rajoy, apesar de tudo, não vir aí um governo de maioria absoluta, em princípio, não é? De um só partido nunca, mas Rajoy, como sabemos, não saiu debilitado. E, portanto...
Portugal pode beneficiar de uma certa tolerância que tem havido em relação à Espanha e que se pode prolongar por causa do impasse político. Porque, apesar de tudo, vai haver um impasse ainda.
Sim, sim. Admito que sim. Admito que o facto de Rajoy ter sobrevivido, digamos assim, e ter alguma força mesmo com o impasse, e não quererem prejudicar a União Europeia às tais negociações para surgir um governo, possa jogar a favor de Portugal. Por isso é que digo que o saldo não é contrário aos interesses de Portugal. Por outro lado, a União Europeia também deve saber, os seus diplomatas, que Portugal... isso não é negligenciável em termos diplomáticos. Tem uma sabedoria muito antiga de trato com o Reino Unido. Eu, se estivesse no centro das operações, nas negociações com o Reino Unido, não me importaria de juntar um diplomata português para integrar a equipa.
Era uma boa ideia para a própria Europa.
Eu julgo que sim, eu julgo que sim. E a Europa tem que saber fazer exatamente isso. Aproveitar os seus ativos, as suas riquezas, nomeadamente uma história multissecular. Portugal e Reino Unido, eu diria que depois da saída do Reino Unido, Portugal é o mais atlântico dos membros da União Europeia, o que está mais próximo dos Estados Unidos. E tem essa relação antiquíssima com a Grã-Bretanha, com o Reino Unido, e, portanto, aproveitaria isso. Por isso, eu acho que o saldo não joga contra os interesses de Portugal. O saldo destes acontecimentos das últimas semanas, e tem até algumas virtualidades.
Vamos falar mais de Espanha. Rajoy, e é preciso dizê-lo, ganha as eleições, já tinha ganho em dezembro, em termos de partido mais votado, e agora reforça ainda o que é em si um facto relevante que talvez não tenha sido suficientemente analisado até agora, porque estamos todos inebriados na conversa das coligações. A verdade é que ele passou
momentos muito difíceis
e acaba por superá-lo, e isso é para si mérito dele ou de mérito, de, por exemplo, de um PSOE que só por si vale um programa à reflexão sobre o que está a acontecer aos socialistas espanhóis?
Sim, é verdade. Os socialistas estão muito fracos e indefinidos e uma mistura de contradições programáticas. Não são só eles, mas eles também. Agora, Rajoy é um político surpreendente. É um enigma, é uma coisa que me custa...
Conhece-o?
Só de cumprimentar, nunca conversei assim mais com ele. Mas, quer dizer, acho que é óbvio que ele não é carismático.
Não, tem não é um Aznar.
Não, nem pouco mais ou menos. E o Aznar já não era carismático. O Aznar ganhou carisma com o poder. Ele, a sua pose, a sua maneira de estar, os seus bons resultados durante muito tempo. Rajoy, aquele discurso na noite das eleições, é um verdadeiro desastre. Ele próprio, eu acho, estava atónito com os resultados. Estava meio surpreendido. Não dizia coisa com coisa. Fez tudo quase ao contrário. Começou a saudar o partido em vez de saudar os espanhóis. Depois engasgava-se, depois ria, até bem disposto, como é natural, mas é impressionante a capacidade de resistência dele aos escândalos. É uma coisa... É o último que revela às escutas do Ministro do Interior, e que dizem que a operação não era totalmente desconhecida dele. Dizem, não sei.
Uhum.
Numa operação procurando envolver em escândalos adversários, nomeadamente na Catalunha e outros, aquilo, desculpa o termo, é uma bronca todo o tamanho. E ele lá vai resistindo, e às contas do tesoureiro e aos escândalos nas comunidades. Não sei.
Como é que acha que isto vai acabar? Governo minoritário, com instabilidade em Espanha, algo que nunca foi testado no país vizinho, não é? Mais habituado a governos de cor única, digamos assim.
Sim, pronto, vai ser um governo que não vai ser um governo forte, naturalmente. Vai ser um governo compromissório. E vamos ver se o PSOE e o Cidadanos ficam juntos na viabilização ou se ficará só o PSOE. Aquele líder dos Cidadanos, pronto, chegou há muito tempo, é muito... A mim caiu mal, com franqueza, principalmente ele, que compreendo Pedro Sánchez não tenha feito. Que Rivera não tenha dito logo o líder dos Cidadanos na noite das eleições. Por nós, o governo obviamente passa depois de terem descido todos os outros partidos e só o PP ter subido. Há regras mínimas no jogo democrático que eu penso que têm que ser respeitadas. Admito que o PSOE dissesse vamos pensar, mesmo assim houve alguns dos seus dirigentes que foram razoáveis, já o telefonema a Rajoy, pronto, foi um passo em frente,
O PSOE também não sai da noite em grande coisa. Não, foi a pior votação.
Exatamente, o pior resultado sempre da história do PSOE. E, portanto, o PSOE tem o pior resultado sempre. O Podemos, na coligação com a Esquerda Unida...
A ideia é que Rajoy caminha nos escombros dos outros.
Exatamente, e Rajoy é o único que sobe, o PP. Com certeza pode haver um pouco de influência do resultado do Reino Unido, já muito escreveu sobre isso, receio dos eleitores com esta convulsão toda, isso pode ter ajudado o PP. Seja qual for a razão, objetivamente, Rajoy e o PP sobem quando até se poderia esperar que as pessoas dissessem, estamos fartos daquele indivíduo, mais o PP, mais as histórias todas, ele está uma data de anos, mais a crise económica, mais tudo, e lá continua.
E acha que Sanches tem força para continuar, visto fora, como analista?
Eu estive a ouvir os comentários nas televisões espanholas e a ler na net. Eu acho que Sanches sobreviveu, ganhou fogo, pelo menos para mais meio mandato. Vamos ver como é que ele gera esta relação com o futuro governo. Porque ele ainda não se viu uma grande capacidade política em Pedro Sánchez, mas eu acho que ele ganhou mais um wild card para mais 2 anos de liderança. Não excluo que a sua oposição, principalmente Susana Dias, da Andaluzia,
perdeu.
Que também perdeu, mas que o comecem a querer incomodar. Ela, aliás, já fez sentir que não compreende, não haja viabilização do governo do PP. Portanto, manifestar de diferença. Mas... curiosamente, vamos ter um PP estável, com a liderança de Rajoy indiscutida, uhum. E vamos ter os outros partidos da oposição com lideranças, não totalmente tranquilas. E algumas mesmo muito intranquilas. Iglesias, por exemplo, também vai ter problemas, claro. Seguramente.
Para fechar, há pouco falava aqui com o António Vitorino e ele dizia, bom, daqui a pouco Pedro Santana Lopes vai falar das sondagens por causa da questão do Reino Unido.
Eu estava a querer poupar-vos, mas quer dizer, foi um... No Reino Unido foi o que foi. Foi uma anedota mesmo, as sondagens da noite.
Em Espanha também.
Em Espanha foi um desastre. Até as da televisão pública, tudo falhou, mas falharam por larga margem.
Na primeira hora do debate em Espanha, a seguir às eleições, falou-se na mentira dos eleitores quando dizem que vão votar naquela pessoa. Que o eleitor, há muito voto...
Cada vez mais me convence disso.
Não diz o que pensa ou não diz como vai votar.
Também há. E, portanto, isso pode ser uma atenuante para as empresas de sondagens. Que algumas são mesmo... competentes e outras não são totalmente incompetentes.
Mas o negócio da competência das sondagens está muito em causa, porque competentes e não competentes estão a falhar.
Estão a falhar e estão a fazer mal à democracia, na minha opinião. Porque isto contribui um pouco para alterar a normalidade democrática, com toda a franqueza. Porque há impulsos de última hora que poderiam não ser o resultado à partida e que levam os eleitores a reagir face a uma iminência que eles... não tinham por provável. E, portanto, tudo isto, quer dizer, imagino, o PP não terá beneficiado, em certa medida, quando dizia o Podemos vai passar o PSOE, o PSOE vai por aí abaixo.
Mas não vamos proibir as sondagens, ou vamos?
Não, proibir não. Cada vez mais temos é que pôr no seu devido lugar. São uma hipótese. Quer dizer, se nós, os dois, nos sentamos aqui no fim de semana, e fizermos, eu vou dizer assim, entre 50 a 100 telefonemas, eu garanto que temos a mesma margem de erro das sondagens que eu vejo por aí. E se algum dos ouvintes quiser
fazer o exercício,
faça telefone, ponha vários nomes, fale para uma localidade ao fim de semana e veja qual a tendência que dá. E vê que o resultado é muito aproximado da ideia que se tem. Portanto, isso leva a duas ilações. Por um lado, não é assim tão difícil. Por outro lado, estranhar erros tão grandes. A tal componente que você falou, enganar. Aviso já, se fizerem isso, são capazes de ouvir muitos insultos. Que eu sei, vários amigos trabalham nessa área, porque as pessoas estão com tão pouca paciência para a política, que mal ouvem perguntas sondagens de política, insultam quem telefone, fogem e insultam. Agora, consegue-se fazer esse trabalho. É muito estranho, de facto, é uma variação tão grande já à boca da urna ou já durante a votação. Quer dizer, como é que há margens de erro tão inacreditáveis? Em Espanha, deviam fechar todos e abrir com a nova gerência, como se costuma dizer.
Encontramos-nos na próxima semana para mais uma edição do Fora da Caixa.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.